Está começando De Hoje a 8, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira. A poeta e contista Helene Cris, num poema em seu livro As Cores do Vento, questiona:
O limite é um lugar tão escuro, que não posso vê-lo. Será que ele existe?
E de tensionar limites entre o fantástico e o real, a infância e a velhice, resignação e volta, alimentam-se as suas palavras.
Entre histórias. Numa rua colorida, morava um velhinho numa janela. Entre histórias de bem longe, ele vivia, com uma ternura que não cabia na casinha. Um dia, a casa caiu, e ele foi morar para sempre nas histórias de além-mundo.
Ausência. No mundo das pedras, estátuas sem alma transitam pelas ruas. Carros e prédios seguem seus passos, num sonho desvairado de libertação. Enquanto resignados, os homens olham as pedras que fazem revolução.
Hoje, convidamos a escritora que se fez entre dois interiores. Nascida em São Bernardo do Campo, São Paulo, e crescida e criada em Muritiba, aqui no Recôncavo Baiano, Helene Cris, com o verbo bordado dos fios do tempo sem tempo, nos desafia a um mergulho na profundidade da época do Era Uma Vez.
A flauta mágica. Em noites de lua dourada, a voz da mãe soprava-lhe ao ouvido: Meu filho, sua flauta de ouro é mágica. Se algum dia separarem você de mim, ela me encontrará. Parecia que ela estava prevendo alguma coisa. Não conseguia imaginar um dia que fosse sem sua mãe, mas certo dia acordou e ela não estava lá. Assustado, olhou em todo o quarto, embaixo da cama. Descalço, correu para a sala, procurou na cozinha, no banheiro, no quintal, na porta da rua, nas casas dos vizinhos e não a encontrou. Viu outras crianças e jovens procurando suas mães que também haviam desaparecido. E juntou-se a eles numa voz solitária, entre as vozes que se embaralhavam em gritos nas ruas. Ao cair da noite, decidiram que ficariam todos na casa do filho da prefeita, no casarão da esquina. Já não tinham mais a companhia dos pais. Todos os homens, a partir dos 18 anos, estavam na guerra. Só restavam as mães. Agora não tinham mais nada. A noite passou pesada. Sentiu falta de um irmão para dividir a dor. Entre tantos meninos, ele se sentia sozinho. No outro dia, saíram a procurar, mas não sabiam onde encontrar. As possibilidades eram um oceano imenso e escuro. Os meninos mais velhos diziam que elas foram levadas por causa da guerra. Outros falavam que elas teriam sido sequestradas. E havia quem acreditasse que o homem do saco as capturou. As histórias embaralhavam os pensamentos. Dias e noites e nada. Quem teria levado as mães? E para onde? As perguntas giravam como um redemoinho. Um vazio descia ao coração apertando-o em nó. E doía, chegava a sangrar. Já não sabiam mais onde procurar, quando o menino lembrou-se da flauta mágica. Contou a história e eles se deixaram guiar pela música. A flauta dourada levava um rio de meninos. A música embalava o corpo, embelezava a alma e estremecia o coração. Ruas viraram passarelas de poesia. A música levava a lugares inventados. Um dia foram para a terra dos inocentes, onde só havia crianças que brincavam o dia todo. No outro, conheceram a terra das montanhas andantes. Depois, os homens de gelo que dançavam sob a neve. Foram passear na lua, viram suas mães. Infinitos eram os sonhos. Poucos eram os moradores que não estavam com eles. Eram aqueles que precisavam de substâncias para sonhar. Ao ouvir a flauta, ficaram encantados. Os olhos enchiam-se de beleza quando o menino tocava. E eles queriam morar no mundo dos sonhos. Vozes começaram a dizer que a flauta de ouro era mágica. Corações se encheram de desejos. Todos queriam aquela flauta. Rapazes, acostumados a pegar as coisas dos outros, pensavam como poderiam pegá-la. Juntaram-se para pensar numa ideia até que surgiu uma. Que tal esperar eles dormirem? Assim, evitamos confronto e eles nem saberão quem pegou. Esperaram a noite cair. E quando o sono embalava jovens e crianças, um rapaz foi pegar a flauta. Não demorou a encontrá-la. Um dos garotos a abraçava, pegou cuidadosamente e fugiu. Ao acordar, os meninos procuraram a flauta e descobriram, num susto, que ela havia sido roubada. Alguns, ainda sem acreditar, procuravam. Outros apenas choravam. Em lágrimas, conversavam com Deus. Não era possível, levaram a flauta? Como encontrariam as mães agora? Como? Perguntavam-se, e os rostos, ainda em susto, banhavam-se em lágrimas. Enquanto numa rua não muito distante, ouviam-se gritos. Todos queriam a flauta. Aos berros, exigiam o direito de ficar com o instrumento. No meio da confusão, o rapaz fugiu com a flauta. Gritos de raiva cortaram o ar. Uma correria desesperada saiu pelas ruas. O ódio feroz feria os olhos. Pegaram o rapaz e tomaram. Começou o empurra-empurra, todo mundo queria o objeto mágico. Entre gritos e empurrões, surgiu ali um soldado do rei que já tinha ouvido falar da tal flauta mágica. Veio com a mensagem: "O rei pede que mandem a flauta." Olhares paralisados viram a flauta ser levada por um homem de preto, que pisava no chão com cuidado, estufava o peito e não olhava para nada. O castelo ficou cercado de crianças e jovens, esperando o rei tocar a flauta. Ele soprou o instrumento e saiu apenas um som estranho. Soprou com mais delicadeza e nada. Guardas também sopraram e ouviram um som fraco e desengonçado. Um flautista foi chamado para tocar, enquanto a multidão se dissolvia em angústia. Abriu caminho entre meninos e meninas, sentindo-se importante. Com desdém, soprou a flauta. Nada. Soprou novamente e de novo. Saiu entre gritos e protestos. "É a flauta errada. Ela nem brilha. Não era essa flauta. Onde está a verdadeira?" Falou uma voz em frente ao rei. Enfurecido, ele olhava para a flauta e para os guardas que a pegaram. Levantou e determinou que queria um menino para tocá-la. O garoto estava assim na multidão, e foi difícil chegar ali. Demorou um pouco, um menino negro subiu ao palácio. O rei pediu que tocasse a flauta e ele disse: "Vocês tomaram a nossa flauta e era tudo o que tínhamos. Nossas mães foram levadas e precisamos da flauta para encontrá-las." Começou a tocar. A música criava caminhos de sonhos e, de repente, as mães começaram a sair de um túnel. Choros e abraços se encontraram naquele momento. Banhado de lágrimas, o menino viu quando sua mãe saiu do túnel. Continuou a tocar desesperadamente. A música saía perfeita, como mágica. As pessoas entraram novamente no encantamento. Tudo era sonho e a flauta brilhava dourada no meio da noite.
Elane Cris agora nos conta um pouco sobre a sua trajetória.
Bom, que cenários e experiências me levaram a escrever, né? Na verdade, eu lembro, assim, da minha infância, foi cheio de histórias, né? Meu pai contava, gostava muito de contar histórias. Eu tinha uma professora no colégio que ela levava a gente uma vez na semana para a biblioteca para contar histórias. Era um momento para mim mágico de viagens e experiências incríveis. Eu amava aquela salinha porque era a sala que me permitia voar, né? Agora, assim, quando exatamente comecei a escrever, não lembro. Eu lembro que quando menina eu escrevia algumas frases, algumas quadrinhas, alguns versinhos que as meninas geralmente copiam, né, umas das outras, e minhas amigas acabavam copiando as minhas, né, e colocavam no caderno delas também. E aí eu fui escrevendo. Quando me toquei realmente que a escrita era algo que eu queria, foi uma vez que minha mãe deixou a gente um tempinho aqui na Bahia. Ela veio pra cá, só que ela precisou voltar. E eu sentia muita falta dela, eu acabei escrevendo uma carta para minha mãe, E nessa carta, minha mãe disse que chorou muito e ela não conseguiu mais ficar em São Paulo. Ela veio correndo me buscar, buscar eu e minha irmã. Então eu senti a força da escrita aí, eu senti a força da minha escrita também, né? Eu falei, poxa, aí tem uma coisa bastante potente, né? Que dá para fazer, mexer com as pessoas, que mexe com sentimentos e que faz as pessoas agirem. Eu comecei a perceber o poder da escrita a partir daí. E depois eu comecei a escrever. A partir dos 15 anos eu decidi que queria ser escritora. Eu comecei escrevendo algumas histórias de livros mesmo, que a gente tinha de livro didático, algumas sugestões. Depois eu comecei a escrever minhas próprias histórias, minhas poesias. E aí continuei. Eu escrevi histórias e mostrava para todo mundo. Né? Eu queria que todo mundo visse as minhas histórias e comentasse. As pessoas gostavam, demonstravam que estavam gostando e algumas até se emocionavam com as histórias, né? Então isso foi bastante interessante. E meu tio, teve um tio meu que eu mostrei uma história, ele nem acreditou que foi o que tinha escrito, né? E a partir dessas experiências eu comecei cada vez mais a tomar firmeza, né? Ficar firme na escrita e seguir escrevendo. Porque sempre gostei muito de escrever também. Isso sempre fez parte da minha vida. E aí, depois que eu saí do ensino médio, eu decidi que eu queria entrar no curso de letras. Uma professora minha do ensino médio já tinha me incentivado. Ela tinha lido uma história minha, também não tinha acreditado que foi o que escrevi, né? Mas tudo bem. Aí eu. Com o conselho dela, ela disse que era para entrar no curso de letras da UFES, e foi isso que eu fiz. Lutei, entrei no curso de letras da UFES. E lá eu tive várias experiências com professores, como Robert Valperei, brasileiro, né, foram meus professores. E eu participei de muitas oficinas com eles também, com Robert Val e com o brasileiro, e com Luiz Pimentel, que é um escritor e poeta do Rio de Janeiro. Ele vinha para a Feira do Livro, ele fazia sempre oficinas, e eu participei de algumas oficinas com ele. E sempre no final da oficina, a gente tinha as produções que nós fazíamos lá. Ele publicava, ele formava um livrinho, né? Com o nome Feira, né? Feira do Livro, de Feira de Santana. E publicava esses textos, essas histórias, poesias, né? Numa coletânea. Então eu participei de uns três números, mais ou menos, nesse grupo. E aí continuei, segui a minha vida. Quando estava na UFES não conseguia escrever muito, porque era muito puxado, né? Eu trabalhava ao mesmo tempo que escrevia. Mas eu continuei e continuo seguindo meu sonho de escrever. E depois que eu saí da UFES, eu publiquei um livro, né, chamado As Cores do Vento, que era um livro de poesias, que na verdade eu reuni as poesias de toda a minha caminhada, né? De um certo tempo para cá, eu reuni todas e aí acabei publicando um livro de poesias. Na verdade, eu não escrevo muito poesias, né? Eu escrevo muito mais histórias que poesias. As poesias me acontecem assim em alguns momentos que são bem pontuais, assim, que é uma imagem às vezes fixa na minha mente, enfim, mas não é tão frequente. A pessoa que quiser ter acesso ao meu livro, entra pelo Facebook e aí a gente conversa e acerta como é que vai ser a entrega do livro. É simples.
Agradecemos a Elane Cris pela imersão nesse vasto imaginário território do fantástico e da infância. De hoje a 8, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira.